sabendo quem são os reforços.
Eu tava vendo a projeção dos potes da Libertadores, né? Na pré-Libertadores, o Tolima deve ficar no mesmo pote que o Corinthians. Então não vai ter no primeiro confronto. No segundo, talvez tenha.
Por que você está com essa cara?
Não, porque tem o histórico já. No segundo, talvez tenha. No segundo, aí depende do sorteio. No primeiro, não. Também tá no primeiro pote. Né? Talvez no segundo confronto, dependendo do sorteio.
Ah, é, Mogherini.
Que vem, primeira rodada, estamos sossegados. Nenhum, nenhum.
Vem que é o pau quebra agora. Que é isso.
Fantasminhas,
time do
não.
Não, o Guarani, acho que o Guarani vai jogar que a primeira etapa.
Do Tite,
acho que o Guarani
aquele...
talvez. Eu tenho que ver.
E não é mais time do Tite, não. É outra história agora. É o Thiago Nunes.
Eu acho que seja.
Cavalo de Troia.
Tomara que seja na primeira.
Vai levar o cavalo de Troia
na segunda, o Tolima, que é pra gente acabar com
essa parada. A gente vai pegar o Tolima, vai levar o cavalo de Troia. Parabéns pelo que vocês fizeram na época do Tite. Toma aqui de volta o cavalo. Quando ele guardar, vai sair só os índios atacando. Bu, 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 bu. Os índios.
Deu, viu aí, Bruno? Deu pra ver?
Não,
calma,
não,
Senna. Calma, Senna. No final de ano pode estourar.
Mas o Tolima tá na primeira. O Guarani, eu acho que ele vai jogar a primeira fase, então talvez caia ali. Mas o
então,
Tolima...
primeira fase, Guarani. Pode ser, segunda talvez, fase, Tolima.
Talvez,
aí acabamos com tudo. Vai acabamos com
quero
tudo.
Dizer que por conta do Senna, nós atrasamos todos os breaks hoje.
Um abraço, hein, gente. Vamos encerrando. Um abraço, Pedro. Um abraço, Bruno. Vamp. Gabriel, um abraço. Valeu, gente. Tchau.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:06. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2019. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com Davi Roque.
Jair Bolsonaro diz que em 2022 estará em campanha de uma forma ou de outra e avisa que o PSL está cheio de traíras.
É, e o presidente já avisou que não vai querer mais traíras. No partido dele, no partido que ele está formando e espera registrar o mais rápido possível.
Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova em definitivo o projeto sobre prisão após segunda instância.
Agora há uma grande dúvida se Davi Alcolumbre, presidente do Senado, vai colocar em votação no plenário no curto prazo. As indicações são de que ele vai esperar a votação, a tramitação da PEC na Câmara por julgar uma forma mais definitiva e menos arriscada de se fazer valer a prisão em segunda instância. Seria uma emenda constitucional que está sendo discutida e não um projeto de lei, como acontece no Senado.
Eduardo Bolsonaro é oficialmente suspenso do PSL e Joyce Hasselmann é confirmada como a nova líder do partido na Câmara.
Vale lembrar que a liderança de Eduardo Bolsonaro foi um dos estopins aí do racha do PSL e agora houve a suspensão sancionada pela presidência da Câmara em relação a vários deputados que foram acusados de agirem contra o partido, entre eles Eduardo Bolsonaro.
Ministro da Educação, Abraham Weintraub, reafirma que federais são centros de drogas e provoca bate-boca com parlamentares na Câmara.
É, e ele já está sendo cobrado pelas provas em relação a isso que ele vem afirmando.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne pela última vez em 2019 e pode baixar a taxa básica de juros para 4,5% ao ano.
É, essa é a previsão unânime do mercado financeiro, que virá mais um corte de meio ponto, porque o Banco Central deixou isso muito claro na ata da última reunião. Agora o mercado fica dividido em relação ao risco ou não de o Banco Central derrubar tanto assim a taxa básica de juros. Porque a gente vê uma taxa de 4,5%, que é o que pode acontecer hoje, com a projeção de inflação no ano que vem em 3,6%. Portanto, diminui a margem real de ganho que nós temos aqui no Brasil, uma rentabilidade menor, tende a estimular mais o consumo, que é muito positivo, já que a economia ainda vem patinando no processo de retomada, mas fica a preocupação com relação às consequências para a inflação. E hoje nós tivemos um índice muito pressionado, que foi a primeira prévia do IGPM, o chamado índice do aluguel, mas ele na verdade reflete o que acontece no atacado e no varejo, e ele teve variação de 1,83% na primeira prévia agora de dezembro.
Vendas do comércio varejista crescem 0,1% e o setor registra a sexta alta consecutiva em outubro.
É, deu uma freada no ritmo de recuperação, causa uma certa frustração, mas a previsão ainda é muito otimista quanto à aceleração da retomada do crescimento neste final de ano, criando um embalo mais forte para 2020.
O governo francês anuncia que manterá a reforma da Previdência, mas oferece concessões aos manifestantes e pede o fim da greve.
É, o governo tenta a unificação do sistema, que tem aí inúmeras fórmulas de aposentadoria. A população teme os efeitos disso, a dificuldade maior para se aposentar e as manifestações. A greve já dura vários dias e vai comprometer o desempenho da economia na França.
Ativista Greta Thunberg é escolhida a pessoa do ano pela revista Time.
E é um dos destaques das redes sociais hoje, provocando muita polêmica, pessoas que a defendem, pessoas que são totalmente contra, e numa posição mesmo de ataque. A Greta, que é muito jovem, ontem foi chamada de pirralha pelo presidente Bolsonaro, ela não se importou e colocou inclusive no perfil dela como pirralha, Greta assumindo que é pirralha mesmo, só que ela defende a defesa do, ela é a favor do preservação do meio ambiente, das florestas, dos povos indígenas, é um discurso muito forte junto à população mais jovem, e isso incomoda muita gente. 2:11, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, e nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:14, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora a Brasília com as informações do Antônio Maldonado. Maldonado, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, graças ao recesso parlamentar que começa na semana que vem, a mudança na legislação para garantir a prisão após condenação em segunda instância ficou para 2020. Nesta quarta-feira, na manhã de hoje, a Comissão de Justiça aqui do Senado concluiu a análise do projeto de lei que altera o Código de Processo Penal e adianta o início do cumprimento da pena. Como foi aprovado em caráter terminativo, esse texto poderia seguir direto para a análise dos deputados, mas os senadores da oposição já anunciaram que vão apresentar um requerimento para que ele tenha que passar antes pelo plenário da casa. E olha, o líder do governo aqui no Senado tem ajudado a conseguir essas assinaturas para esse requerimento, que mostra que o Palácio do Planalto também não tem muito interesse em discutir essa questão agora. Fora isso, ainda a resistência do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, que quer priorizar a PEC sobre o mesmo tema que tramita na Câmara.
Lógico, é evidente que nós vamos aguardar, que foi o que a ampla maioria dos parlamentares decidiram, que é fazer um texto de conciliação que não afetasse cláusula pétrea da Constituição Federal e que, de fato, resolvesse a prisão após condenação de segunda instância, que é o que a emenda constitucional debatida na comissão especial criada na Câmara dos Deputados vai solucionar. O acordo é votar e aguardar a proposta de emenda constitucional.
Bom, Denise, diante da postura da oposição e do senador Davi Alcolumbre e da proximidade aí do recesso, até mesmo os parlamentares membros da Frente em Defesa da Prisão após Condenação em Segunda Instância já jogaram a toalha e desistiram de ver a medida aprovada ainda neste ano. É o caso do senador Oriovisto Guimarães, que abriu mão de apresentar uma PEC sobre o tema para priorizar o projeto de lei que poderia ser aprovado mais rapidamente. Ele lamenta a postura dos presidentes da Câmara Câmara e do Senado, já que avalia que o projeto de lei e a emenda constitucional são complementares e não excludentes. De qualquer forma, o senador garante que vai pressionar para garantir o início do cumprimento da pena para condenados em segunda instância seja a prioridade do Congresso na volta do recesso marcado aí para o mês de fevereiro.
Nós temos pessoas que devem refletir a vontade da maioria. E o Senado já expressou por escrito que a vontade da maioria é aprovar o PL 166. Deve vigorar a vontade da maioria dos senadores e não a vontade isolada de um único senador, mesmo que ele seja o presidente. Aqui o que conta é a democracia, é a vontade da maioria.
Bom, Denise, além de garantir aí pelo menos mais 3 meses de liberdade para aqueles que já foram soltos, há um risco político em se deixar a decisão sobre a prisão após condenação em segunda instância para o ano que vem. 2020 é ano eleitoral e com a proximidade aí do pleito fica cada vez mais difícil garantir que deputados e senadores venham a Brasília. E aí, para votar a PEC, como querem Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, o regimento interno aqui do Congresso exige um quórum mínimo de 3/5 dos parlamentares em 2 turnos de votação em cada uma das casas. Tarefa difícil de se conseguir, ainda mais diante da proximidade de uma eleição. Bom, e aí diante desse cenário, a avaliação é que apenas a pressão popular pode fazer com que os congressistas de fato entendam a importância da prisão após a condenação em segunda instância e que acelerem, que retomem o trabalho logo em fevereiro mesmo, já tendo essa como a prioridade. Que se eles quiserem, dá para aprovar logo ali nos primeiros meses do ano que vem, para não ter interferência, então, das eleições que acontecem em outubro, que já ali no mês de junho, julho, já diminui muito o quórum aqui no Congresso Nacional. Então, a ideia é priorizar, de fato, a segunda instância para andar com ela e aprovar tanto a PEC quanto o projeto de lei, que são complementares, ainda ali nos primeiros meses do ano que vem. Vamos ver se os parlamentares vão voltar também do recesso parlamentar ainda imbuídos dessa prioridade, dessa certeza de que é importante aí reverter o entendimento do Supremo Tribunal Federal e garantir autorizar o início do cumprimento da pena após a condenação ser confirmada pela segunda instância da Justiça. Denise?
É, exatamente como o Maldonado colocou, agora fica adiada a tramitação desse projeto, para o ano que vem, né? Nós estamos quase no recesso parlamentar, falta mais uma semana assim, e a gente percebe toda uma estratégia, tanto da Câmara como do Senado, para protelar mesmo essa tramitação, para ganhar tempo. Daqui a pouco vem as festas de final de ano, depois tem carnaval, depois no começo do ano legislativo é só dar uma enroladinha, que aí começa essa fase que não se consegue ter quórum por causa da preocupação com as eleições municipais. Isso faz mesmo com que haja um esvaziamento dos trabalhos lá em Brasília, exatamente com essa situação que se está contando. Agora é curioso que até mesmo o líder do governo no Senado estava trabalhando no sentido de conseguir assinaturas com a intenção de protocolar o documento do fim do prazo regimental de 5 dias úteis e assim sacramentar o adiamento da análise da matéria do plenário para 2020. Essa coleta de assinaturas foi ontem à noite, né, e agora, como o Maldonado informou, deu certo. Então fica muito estranha essa posição que nós temos por parte do governo em relação à punição de quem tiver condenação em segunda instância. 2:20, agora Marcelo Matos aqui com a gente. Vamos falar de previdência no Estado. Marcelo, boa tarde.
Exato, Denise, boa tarde a todos os ouvintes internautas. Esse tema pautou o Congresso. E aqui em São Paulo, o governador Doria acha que ainda dá tempo, né, Denise, para aprovação da Previdência. Diferente do âmbito federal, essa é a reclamação da oposição. No âmbito federal, foram quase 11 meses de discussão, né? Esse projeto chegou à casa no dia 15 de novembro e a base governista já pretendia votá-lo na segunda-feira. Mas aí houve uma liminar da Justiça, o Partido dos Trabalhadores, o deputado Emídio, ele entrou na Justiça porque houve o mesmo relator para 2 temas dentro da PEC, que é a proposta. A PEC são 2 projetos aqui na Previdência em São Paulo, para que o público possa entender. A PEC autoriza a mudança constitucional na lei máxima do Estado. E depois nós temos o PLC 80, que vai definir, vai graduar justamente essa mudança. Por exemplo, no PLC, a estimativa agora, a alíquota do funcionário vai subir de 11% para 14%, inclusive inativos e funcionários da ativa, Denise. Então essa vai ser, os aposentados vão passar a pagar mais. Pagam hoje 11% em recolhimento, esse recolhimento passará para 14%. Então o que está impedido de tramitar é a PEC. Essa que houve uma liminar no final da sexta-feira.
É que o governo quer derrubar ainda.
Então, né? O que o governo fez hoje é o seguinte, a base governista ontem já tentou na sessão, esvaziou a sessão para acabar com o expediente na casa, não conseguiu, a oposição deu quórum, houve sessão normal, mas nessa manhã, então, o PLC 80, aquele que faz a graduação, esse PLC avançou na comissão de finanças, portanto. Mas, de qualquer forma, não há possibilidade da votação da reforma aqui em São Paulo enquanto houver essa pendência em relação à Constituição. Esse projeto já foi, a PEC já foi aprovada com 57 votos, né? Uma mudança, um quórum qualificado, porque é uma mudança importante para o Estado. Então precisa passar a PEC ainda em segunda votação para depois aí o plenário analisar como vai ser a reforma na prática com o PLC 80. Então o que avançou hoje dentro da Comissão de Finanças foi o PLC 80. Mas, Denise, a gente sabe, né, que a base governista tenta de qualquer forma. Houve uma posição muito forte. O Partido dos Trabalhadores, que está combalido aí com toda essa questão envolvendo a corrupção, Denise, busca justamente nessa bandeira, né? O funcionalismo público do Estado, são mais de 1 milhão de pessoas, né? São 1 milhão e 200 mil pessoas, são funcionários. Então, o PT tem travado esse duelo com o governo, dizendo que essa reforma é muito mais dura, inclusive, que a reforma que passou em Brasília. Ela é muito pesada para o funcionário público. A perda, por exemplo, de direitos, pessoas que adquiriram quinquênios, gratificações, então elas não teriam mais. Então o PT busca esse discurso, essa articulação, levar os servidores à casa. Já tivemos muita confusão na Assembleia Legislativa, envolvendo inclusive o deputado Arthur Duval, que chamou os presidentes de vagabundos. Então é um tema que o governo tenta passar justamente ainda esse ano, porque sabe que haverá um ano eleitoral. O presidente Cauê Macris, da Assembleia, garantiu que nada vai ser votado na casa antes da reforma. Incluiu, inclusive, até o orçamento. Agora, os parlamentares não acreditam nisso, porque se não houver a votação do orçamento desse ano, esse orçamento vai ser o orçamento que o governador João Dória vai aplicá-lo no ano eleitoral. Então, eles acreditam que não vão querer repetir o mesmo orçamento de 2019, justamente em 2020.
O governo do Estado tentou adotar mesmo a estratégia que deu certo na prefeitura, que deixar finalzinho do trabalho aí da
já toda a desmobilização, já férias, tem uma
desmobilização,
né?
Não tem aquela greve, paralisação, para você passar aí no finalzinho mesmo.
Em duas semanas, né?
Quase apagando a luz.
Exatamente.
É isso, Marcelo, muito obrigada. E agora vamos falar de comércio. 2h24. Hoje foi divulgado o balanço pelo IBGE das vendas do mês de outubro. E houve uma perda de ritmo, a variação foi de apenas 0,1% em relação ao mês anterior, sobre outubro do ano passado ainda uma variação importante, então confirmando que vem uma retomada mesmo de movimento. O avanço foi de 4,2% e foi a sexta expansão consecutiva, de qualquer modo, mesmo que tenha sido de apenas 0,1%. Nós vamos falar sobre isso com o economista Fábio Bentes, que é da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, Fábio, na composição chama a atenção que supermercados é que tiveram aí maior peso nessa perda de ritmo, uma variação negativa de vendas de 0,1% e depois livros, jornais e revistas 1,1%. Agora, o setor alimentício aí de comércio, ele tem muito mais influência no índice, não é?
Ele tem um peso muito maior. O segmento de hiper e supermercados responde por 30% das vendas do varejo, 30% do número de lojas, do emprego, é o setor mais importante. Toda vez que esse setor não vai bem, como foi agora, a gente constatou nos dados de outubro, o varejo sente uma perda de ritmo, em alguns casos até queda nas vendas. Acho que de toda forma você colocou a leitura principal que deve ser feita desses dados. A recuperação da economia ela é errática mesmo, mas são 6 meses já com crescimento, e se a gente compara outubro desse ano com outubro do ano passado, o crescimento passa de 4%. Então, a gente pode dizer que 2019 já acabou para o comércio do ponto de vista de geração de receita mensal. Só falta aí 2 meses para o IBGE divulgar e já estamos em meados de dezembro. Então, a gente sabe que nenhum choque negativo ocorreu no varejo. O varejo fechou o ano passado seguramente com um aumento de volume de vendas entre 4% e 4,5%.
Agora, Fábio, você acha que tem essa perda de ritmo no caso dos supermercados, relação com inflação? Porque nós estamos numa fase aí de carne muito pressionada, mas passou o momento melhor de alimentação, contribuiu muito para segurar a inflação. Você acha que tem alguma relação?
Eu acho que tem sim. Na realidade, o período crítico e mais delicado do preço dos alimentos é o período que começa agora, em dezembro, janeiro, fevereiro. É aí que o fator climático pode fazer toda a diferença no preço dos alimentos ao longo do ano. Aquele período anterior é um período de agosto, julho, junho, é um período que o preço dos alimentos fica relativamente estável. É bom lembrar, né, Denise, que esses dados divulgados pelo IBGE são dados de outubro. A inflação estava muito baixa, estava em 2,5% no acumulado de 12 meses. Já com os dados de novembro na mão, a gente percebe que a inflação subiu para 3,3%, puxado justamente pelo aumento do preço dos alimentos, das carnes e também pela desvalorização cambial, que faz chegar nos preços dos alimentos as altas que são transferidas para os preços dos combustíveis toda vez que a moeda nacional se desvaloriza.
Agora, Fábio, isso foi de outubro e aí nós em novembro tivemos Black Friday e os balanços são bem favoráveis. Agora em dezembro tem Natal. Então a gente entra numa fase melhor e as projeções continuam bem otimistas, né?
Continua. A gente espera, por exemplo, para 2020, um crescimento do varejo restrito, né, de 3%. Se confirmado, seria o melhor resultado desde 2012. Para o varejo ampliado, quer dizer, é o varejo restrito mais os segmentos automotivo e de materiais de construção, um crescimento esperado para o ano que vem é de 5,5%. Mais uma vez, se confirmado, será 2020 o melhor ano do crescimento das vendas do comércio desde 2012. A economia vem se recuperando. Quando a gente compara os dados do varejo com os dados atuais, com os dados de um ano atrás, o que a gente percebe é uma coisa curiosa, que desde o início do período de liberação de saques das contas inativas, lá em março de 2017, o varejo só registrou quedas na comparação anual em 3 oportunidades. Então, esse crescimento do varejo realmente veio para ficar. O que falta para o varejo ter um ritmo um pouco mais forte de crescimento é o mercado de trabalho dar sinais mais claros de recuperação. Crédito está mais fácil, está mais amplo, a inflação está baixa, teve liberação de recursos da FGTS, PIS/PASEP, está faltando mercado de trabalho turbinar o crescimento do varejo.
E nessa questão do crédito mais fácil, a gente tem a redução dos juros e a Selic deve sofrer novo corte hoje, né? Nós vamos ter mais queda dos juros e isso tem alguma repercussão, ainda que algumas linhas de crédito continuem muito caras, no geral tem ajudado bastante. Até quando a gente pega, por exemplo, dados do setor automobilístico, no varejo ampliado e mesmo material de construção, as pessoas utilizam muito crédito para essas compras, né?
É verdade, a gente fez uma conta aqui hoje de manhã. Concessão de crédito para as famílias de janeiro a outubro desse ano cresceu 11% em termos reais, ou seja, já descontando a inflação. Para esse período de janeiro a outubro, é a maior expansão do crédito desde 2010, quer dizer, desde aquele ano do PIBão, quando a economia cresceu 7,5%, as vendas do varejo cresceram mais de 11%. É um número positivo, sem dúvida. Mas a gente tem que ficar de olho agora também nesse descompasso entre essa demanda por crédito e o mercado de trabalho. Se não houver uma contrapartida do mercado de trabalho em relação a essa maior demanda por crédito, isso pode virar inadimplência e abortar esse cenário positivo para o ano que vem. De qualquer forma, a expectativa dominante é de que a Selic caia a 4,5% e ano que vem chegue bem perto de 4%, e isso faz, em última instância, com que a gente espere um ano melhor para o comércio, não só nas vendas à vista, no que se refere a preço de alimento, por exemplo, mas também nas vendas a prazo.
Conversamos com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
E agora mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, nos acompanhe também com imagem. Até já.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:34, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem. Agora aqui com a gente o Vitor Brown. Oi, Vitor.
Oi, Denise, boa tarde a você, boa tarde a todos. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, esteve nesta quarta-feira na Comissão de Educação da Câmara para falar sobre as declarações de que existem plantações extensivas de maconha nas universidades federais. Durante a audiência, ele mostrou aos deputados trechos de reportagens e vídeos tirados da internet que, segundo ele, comprovariam as acusações. Enquanto era exibida uma matéria sobre estudantes que foram presos em 2017 na Universidade de Brasília por plantar maconha, parlamentares da oposição começaram a fazer comentários e teve início um bate-boca.
Eu peço para levar com seriedade esse assunto, porque tem um monte de vidas que são destruídas com isso. Antes de fazer comentário engraçadinho, levar a sério. Eu não vim aqui para ficar com palhaçada.
39 quilos de cocaína. E os 39 quilos de cocaína, hein?
E os 39... O assunto é sério, é a vida de jovens.
Durante a confusão, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL, ameaçou se retirar.
É um desrespeito tão profundo à educação que eu estou me retirando porque eu tenho mais o que fazer na minha vida do que ouvir o ministro falar sobre isso. É muito grave.
Depois o ministro respondeu.
Se eu me deixar eu falar, eu deixei o senhor falar. Por favor, deixa eu falar. Inclusive, eu convidei o senhor várias vezes para ir ao MEC. Várias vezes. Perfeito. Não, nem, não foi para minha casa, foi para o MEC, para discutir educação.
Depois, na sequência, Weintraub mostrou mais vídeos de reportagens enquanto comentava.
Drogas sintéticas agora. Olha o ambiente. Olha o ambiente de uma universidade federal.
O CD da universidade.
Dentro da universidade.
Nenhum sinal de.
Olha o ambiente. Olha a fixação. Olha o patrimônio público como está. Ó,
um tipo de maconha, mais concentrada.
Presta atenção nas quantidades que são apreendidas dentro da federal.
Havia cerca de 1 quilo de haxixe.
1 quilo de haxixe.
Um tipo de maconha mais concentrada e bem mais cara.
Depois de exibir os vídeos, o ministro então trouxe reportagens que foram publicadas em sites de notícias e leu alguns trechos. Na sequência, ele defendeu a atuação policial nas universidades.
Eu sou a favor da autonomia universitária, para pesquisa, para ensino. Pode ensinar o que quiser, pode falar de Karl Marx, não tem problema. Agora, a PM tem que entrar nos campi.
A audiência, inclusive, Denise, chegou a ser interrompida por alguns minutos depois que manifestantes da UNE, a União Nacional dos Estudantes, entraram na comissão. O ministro Abraham Weintraub reiterou que em nenhum momento fez acusações aos reitores e disse que apenas mostrou o cenário dramático vivido nas universidades.
É, ele pode ter pego alguns casos isolados de noticiário, isso acontece de fato, como acontece em outros níveis de escolas também, escolas de ensino médio. Agora, o grande problema é ele estar generalizando, que as universidades seriam um antro de drogas, e não é exatamente isso, né? Você pode ter casos isolados, como você tem em todos os ramos de atividade, inclusive, não apenas de ensino.
Exatamente, né? E ele foi criticado pelos deputados, inclusive pelo fato de ser um problema, na visão de alguns dos parlamentares da oposição, menos grave diante de outras tantas deficiências que o sistema de ensino brasileiro teria. Seria um problema que nem, inclusive, seria da atribuição do Ministério da Saúde, seria um caso de polícia, e os parlamentares cobravam que o ministro tratasse de outras questões, como as dificuldades de alfabetização, os números muito ruins que o Brasil teve na última avaliação da OCDE, e não se preocupasse com essa questão que, para alguns deles, seria pontual. Já o ministro rebateu dizendo que, na verdade, não é um problema pontual, porque já se arrasta desde há muitos anos. Alguns dos vídeos que ele exibiu, inclusive, eram do começo da década de 2000, gravados, portanto, durante os governos do PT. Ele citou o ex-presidente Lula e disse que não são casos esporádicos, que o problema se repete já de alguns anos para cá e que há um farto material a respeito disso, por isso seria um problema grave e que precisaria ser contornado pelo Ministério da Educação.
Aí, inclusive, num dos vídeos que ele mostrou, os responsáveis estavam sendo presos, como você chama a atenção, é o vídeo antigo.
Exato.
Então você pode até ter uma fiscalização pontual, se houver denúncias em relação a isso. Claro que você tem que coibir, né, esse tipo de atitude, se houver plantação, isso é proibido, inclusive. Até com a liberação do remédio à base de cannabis, se discutiu essa possibilidade de liberar o plantio especificamente para a produção dos medicamentos, isso não foi autorizado. Então é proibido, continua proibido por lei. Então,
é um crime, proibido, a polícia vai proibir da polícia, mesma maneira.
Mas, né, isso não justifica você ter polícia sempre fiscalizando os estudantes. Então é isso, Vitor, obrigada.
Boa tarde.
2:39. Vamos agora ao Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Viga, boa tarde, é com você.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Uma quarta-feira de tempo fechado, porém abafado, tem uma garoazinha aqui na cidade do Rio de Janeiro, termômetros na casa dos 25, 26 graus. Temperatura quente e elevada nos hospitais do município do Rio de Janeiro, uma crise na saúde com greve de funcionários terceirizados, que começou ontem e em tese termina nesta quarta-feira. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, está apelando, pedindo ajuda ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para tentar solucionar esta crise na saúde que vem de longa data e que teve como estopim aí esta semana a greve de 48 horas de funcionários terceirizados. Ciente do tamanho do problema, o governo do estado, inclusive, já montou um gabinete de crise para monitorar todo esse caos na saúde do município, porque o paciente, a pessoa que está precisando de um atendimento, não quer saber se o hospital é municipal, estadual ou federal, que é justamente se curar, quer resolver o seu problema. E aí pode haver uma demanda maior por médicos e hospitais do estado do Rio de Janeiro. Desde cedo, 80 mandados de prisão estão sendo cumpridos por 200 agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro em vários pontos aqui do estado do Rio de Janeiro. É uma operação para combater a pornografia infantil, a pedofilia. Até agora há pouco, mais de 30 pessoas já tinham sido presas em flagrante. A polícia vai até a residência alvo do mandado de busca e apreensão. Começa a checar computadores, tablets, smartphones e se qualquer imagem detectada ou se alguma imagem de pornografia infantil foi compartilhada, a pessoa presa em flagrante. Uma operação semelhante a essa já tinha sido realizada no mês de agosto deste ano. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, a Petrobras fez um balanço do ano de 2019 com sucessivos resultados positivos trimestrais, trajetória cadente do seu endividamento. E aqui nesse café da manhã, foi quase um café almoço, porque começou 9:30 e terminou por perto de meio-dia, a diretoria da Petrobras comunicou que a perspectiva é que a produção de petróleo supere este ano, e de gás também, o centro da meta estabelecida no plano de negócios. A meta fixada tinha sido de 2,7 milhões de BOE, barris de óleo equivalente, com margem de tolerância de 2,5 para cima ou 2,5 para baixo. O diretor de exploração e produção, o Capo, como é conhecido, disse que essa meta de 2,7 vai ser superada e provavelmente a produção de gás e de petróleo vai ficar no topo, no limite dessa margem de tolerância de 2,5% para cima. Para o ano que vem, a meta da Petrobras também é de uma produção de 2,7 milhões de BOE, barris de óleo equivalente. Vários assuntos foram falados por aqui. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, disse que já iniciou conversas com a japonesa Mitsui para realizar um IPO de ativos da Gaspetro, uma parceria entre Petrobras e também os japoneses na área de distribuição de gás. A Petrobras quer sair desse mercado de distribuição de gás e já contratou também um banco, Goldman Sachs, para modelar a venda de parte do seu parque térmico. Sobre a sempre importante política de preços, Roberto Castelo Branco fez uma defesa enfática do livre mercado, dos preços livres para derivados de petróleo, diesel, gasolina e outros. Ele não vê qualquer tipo de risco, de perigo de uma nova greve de caminhoneiros, como aconteceu no ano passado e provocou uma paralisia no país por mais de 10 dias. Vamos ouvir aqui o que disse o presidente, o CEO da Petrobras, Roberto Castelo Branco, sobre a política de preços.
Com o crescimento econômico e a geração de maior demanda por carga.
Controle de preço?
Controle de preço não funciona nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Controle de preço pertence ao museu do arsenal de armas falidas de combate à inflação.
Como são os reajustes daqui para frente, então?
Normais, eles se comportam como qualquer outro, com o preço do arroz, do feijão, da carne. É uma commodity como qualquer outra. Então, os preços são livres.
Aí então, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, que nos próximos dias vai receber a visita do novo ministro de hidrocarbonetos da Bolívia, que passou por momentos turbulentos recentemente, até com a saída do presidente Evo Morales. Em pauta, contrato entre Brasil e Bolívia para importação de gás, que vence agora nesse final de 2019. Esse contrato previa uma importação de 30 milhões de metros cúbicos ao dia, até 30 milhões. Petrobras agora com a forte produção no litoral, especialmente no pré-sal, espera reduzir, quer reduzir esse volume de gás importado para algo entre 12 e 30 milhões de metros cúbicos de gás. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
É, e hoje nós vamos ter a decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, referente à taxa básica de juros nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho sai a decisão do Comitê do Federal Reserve também sobre o mesmo assunto. Lá a expectativa é de manutenção, aqui de mais um corte meio ponto. E nós temos um movimento mais tranquilo de mercado financeiro, especialmente no câmbio. Dólar em queda desde a abertura dos negócios, agora recua 0,54% no comercial. A cotação de venda está em pouco acima dos R$ 4,12. Agora a bolsa praticamente estável, alta de 0,07%. E nós vamos falar sobre esses temas agora com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, boa tarde.
Boa tarde, Lene.
Bom, Jason, nós tivemos aí um movimento mais tranquilo do mercado financeiro desde o começo dessa semana, em boa parte pela expectativa de que haja um adiamento da nova rodada, pelo menos isso, né, em relação à guerra comercial, porque é prevista mais uma taxação sobre produtos chineses nas importações dos Estados Unidos no dia 15. É, então, esse é um dado aí que tem ajudado a alavancar um desempenho melhor da economia global. Agora, tem sido uma semana de trégua também no mercado brasileiro, aliás, desde o começo de dezembro, o dólar cedendo agora na faixa dos 4,12 e a Bolsa conseguir manter a trajetória de alta, né?
Sim, nós estamos num contexto agora mais positivo nesses últimos dias. Na verdade, os Estados Unidos, a perspectiva de possível não taxação, não de resolução da guerra comercial, é o que tem dado um pouquinho, é um mote do mercado, mas também a grande expectativa em relação às decisões de política monetária. Então, tanto aqui para o Brasil quanto para os Estados Unidos, os olhos estão todos voltados a isso. Nós tivemos hoje notícias positivas por conta do IPO da XP lá fora. Temos notícias também positivas no mercado internacional por conta do IPO da Aramco, que é a empresa árabe de petróleo, maior da história, 1,8 trilhões de dólares. Ou seja, há um desenho para um dia mais positivo que pode, talvez, se estender para o restante da semana, mas também dependendo de qual serão as decisões de política monetária, que inclusive do Fed daqui a pouco.
É, o Fed é extremamente pontual, às 15 horas ele divulga a taxa. Seria bom que o Copom também tivesse o horário marcado aqui no Brasil, para a gente ficar naquela expectativa toda, né?
18h20. É 18h20 agora.
É, então vai ser o grande teste hoje, não é?
É, vamos ver se é verdade.
A gente não sabe se é 19, que horas que vai, né?
Não, antigamente eu já cheguei a esperar até quase 10 horas da noite a decisão do Copom.
Eu achava ótimo quando era cedo. Eu não sei porque eles mudaram depois, aí ficou pro final da tarde, à noite, vamos lá. Agora, Jason, para o mercado brasileiro, mais um corte da Selic vai ter uma repercussão positiva, porque a gente vê que tem uma certa divisão, principalmente com essa pressão mais recente dos índices de inflação. É, hoje nós tivemos a prévia do IGPM, o próprio IPCA, que é o índice oficial, veio acima do previsto na última apuração. Vai ser positiva essa redução que se espera da Selic?
Sim, Denise, nós estamos num contexto bastante estimulativo em termos de taxas de juros, tanto reais quanto nominais. Eu acabei de lançar, que eu lanço todo o Copom, o ranking de juros mundiais, de juros reais. E nesse ranking de juros reais, nós estamos com uma faixa de 0,64%, ou seja, uma taxa muito baixa. Nunca tivemos na história, né?
É o real.
É o real. E aí com 4,5%. Dadas as perspectivas e as projeções em 12 meses de inflação, nós estaríamos aí numa colocação de 0,64%, 11º colocados em termos de juros reais em 40 países selecionados. É uma posição muito boa. Nós estamos ali perto de Canadá, Coreia do Sul, Tailândia, estamos ali, não vamos para a faixa negativa. E aí que vem o grande posicionamento do Banco Central agora. A provável manutenção dos juros a partir da próxima reunião vem exatamente de encontro a superar parte dessas pressões inflacionárias que são pontuais, mas ao mesmo tempo há indicações que há uma inflação corrente dado os estímulos econômicos que nós recebemos. Então, não é só a inflação da carne que pode fazer o Copom parar de cortar os juros. pode ser a perspectiva de uma melhora da atividade econômica. E aí parar para analisar, porque na verdade é um cenário muito inédito. É muito bom, nós temos que pensar por esse ponto de vista, é muito bom. Uma das coisas que nós estamos batendo numa tecla já há bastante tempo é que este final de ano tenderia a ser um dos melhores dos últimos anos. Daí também vem aquilo que foi citado pelo próprio Copom na última reunião, que é a questão da cautela.
É, exatamente, porque você não vai trabalhar com juros negativos, seria numa situação excepcional. Se a economia estivesse em recessão, a gente só não teve esse movimento porque havia a pressão inflacionária junto com a recessão, né? Então não caberia, ao contrário, nós tivemos que conviver com a Selic em 14,25% ao ano durante muito tempo. Exato. E essa tabela que você faz, colocar o Brasil lá sempre no topo do ranking, isso eu acompanho há muito tempo, e foi difícil a gente perder a primeira posição, né?
Foi, Denise, foi muito difícil. Foi uma situação que eu posso dizer que foi... Era um pódio que ninguém. Era um pódio da vergonha, quase, podemos dizer assim. Ninguém gostaria de fazer parte desse pódio, e infelizmente a gente fazia. E agora estamos longe dele. Isso é um ponto, isso é muito importante. Isso tem uma significância muito grande, até no sentido de trazer o alento para aquelas reformas que estão sendo feitas e para aquilo, para aquele contexto em que o Brasil necessita para que o futuro consiga engatar. É muito difícil. Nós vemos ali as reformas conseguirem sempre passarem no Brasil de maneira quase incólume, e finalmente dá-se a sensação de que isso vai acontecer.
Ah, agora, Jason, a repercussão maior é estímulo ao consumo, não é? Desse juro mais baixo. Fica a preocupação com a inflação, mas ele tem ajudado bastante a alavancar esse desempenho melhor de final de ano que você estava falando.
Ele ajuda o consumo, não ajuda totalmente ainda. Tanto que uma atitude do Banco Central, que num momento inicial, eu, por mim, acabei julgando errônea, que foi o tabelamento de juros do cheque especial, ainda mais num governo que se diz, vamos dizer, liberal, mas depois eu comecei a analisar um pouco mais profundamente, comecei a entender que algumas coisas no Brasil, se não foram feitas, como podemos dizer, quase que a forceps, não vão acontecer. Então ainda não é o crédito ainda pode estimular ainda mais a economia. Uma parcela disso é o ciclo econômico, é a inércia do ciclo econômico positivo ganhando força mesmo. Então, nesse contexto, pode ser que a inflação, ela se torne, a inflação, desculpa, perdão, os juros podem se tornar ainda mais estimulativos. Eles talvez não sejam neste momento estimulativos o suficiente. Isso é um contexto positivo em diversos aspectos da economia brasileira.
É, a gente ainda tem um spread bancário muito alto, né? Que é a diferença entre a taxa Selic, né? O que se paga e o que se cobra em termos de juros. Nós temos taxas absurdamente altas, especialmente cheque especial, e 150 ainda vai ser muito alto nesse contexto. O rotativo do cartão de crédito e mesmo em outras linhas tem margem ainda para diminuir, não é?
Eu acho, Denise, que o ponto importante que o Banco Central talvez esteja fazendo, né? Estou conjecturando de alguma maneira, mas talvez esteja fazendo, é fazer o que aconteceu de maneira natural com a questão da tarifa bancária desses novos bancos digitais. Aquilo foi um rompimento de parâmetros. É um rompimento importante de parâmetros, porque ele traz para uma nova visão de que ninguém gosta de ficar pagando tarifa e não sente justiça naquela tarifa que paga. Pode ser que agora, também com essas atitudes do Banco Central, se venha a perspectiva de que não quero pagar, por exemplo, juros altos. Não é porque só tem isso disponível, não, quero pagar juros mais baixos. E aí vem essa questão do possível tabelamento. Então, há a possibilidade que tenhamos entrado num contexto positivo e que esse contexto traga, de certa maneira, uma inércia de crescimento para o ano de que vem.
Evento. Agora, Jason, para fecharmos essa questão específica do cheque especial, para quem está ruim vai ficar pior ainda, né? E para quem não usa, precisa tomar muito cuidado, porque pode passar a pagar uma taxa sobre o limite de cheque especial, e pessoas que não usam muitas vezes têm um limite muito alto, então precisa prestar atenção. Se não usa, é bom reduzir esse limite para não pagar uma taxa muito alta a partir de janeiro. Agora, quem usa, além dos juros que vão cair, vai ficar nesse limite de 150%, vai ter que pagar a taxa, de qualquer modo, né?
Exato, porque na verdade essas instituições, elas não querem perder dinheiro. Tudo bem que perder dinheiro é um vamos dizer...
Não é nem perder, é diminuir o ganho.
É diminuir o ganho, é até relativo, porque eu digo que o banco às vezes ganha tanto quando pagam quanto não pagam. Porque as taxas nominais de juros são tão elevadas com esse spread que nós temos no Brasil, tão elevado o spread, que quando o cliente às vezes deixa de pagar, ele já pagou praticamente o principal, numa parcela significativa das vezes. E depois de ter pago esse principal, essa dívida vai a perder, o que a gente chama de provisão das devedores duvidosos, e entra no contábil do banco. Então o banco tem vantagens contábeis com a perda disso, e depois ele vende a dívida, que fica aquele pessoal te ligando, enchendo o saco, coitado do devedor, que ele fica infernizando a vida do devedor, que chega ao ponto até de dar problemas jurídicos para essas empresas de cobrança, de tal nível de insistência maligna que eles têm em cima dos devedores. Então é um contexto em que estamos aí, talvez, à beira de mudanças muito importantes para o Brasil, e entre elas está exatamente essa questão de como se desenham essas taxas de juros.
Zé, nós conversamos com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde a todos.
12h54, agora Nani Cox. Oi, Nani.
Boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo que acompanha. A sueca Greta Thunberg foi eleita personalidade do ano pela revista Times. Com apenas 16 anos, a estudante é a pessoa mais jovem a receber esse título individualmente. Às vezes eles dão títulos ali em grupo. Greta ficou conhecida por começar movimentos estudantis em prol do meio ambiente. No ano passado, ela deixou de ir à escola às sextas-feiras como protesto contra o aquecimento global. Esse ato recebeu apoio e gerou manifestações em outros países, inclusive com marchas aí em diversas cidades. Depois disso, a Greta discursou em eventos internacionais como a COP24, a Conferência do Clima da ONU e também Fórum Econômico Mundial. A estudante afirmou que escreve esses textos sozinha, mas consulta especialistas em clima e ouve também a opinião de outras pessoas. A escolha de Greta Thunberg como personalidade do ano aí acontece apenas um dia depois que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro chamou a menina de pirralha. Ele fez essa referência à estudante quando foi questionado por jornalistas sobre a morte de dois indígenas no Maranhão, e a ativista até trocou a descrição do Twitter dela por pirralha, Denise.
É, exatamente. Ela tem influência, senão ela não teria participado da Assembleia da ONU, ela não estaria agora participando também da COP25. Ela é ouvida e ela é porta-voz aí dos mais jovens, principalmente, né, Nani? No que se refere à preservação do meio ambiente, toda a preocupação que se tem com o aquecimento global, ela desperta muita raiva. Uhum. Eu não consigo entender exatamente isso, porque ela não está propondo agressão,
exatamente,
nada disso. Ela quer preservar o meio ambiente, dizem que ela é usada e manipulada, mas eu acho que ela tem uma voz ativa,
exatamente,
importante. E foi exatamente isso que a revista retratou. Quem está nos acompanhando pôde ver a capa da revista. Muitas pessoas que já foram destaques também da revista não necessariamente tinham uma influência positiva. Então é isso. Foi o reconhecimento do papel que ela tem hoje.
É isso mesmo.
Obrigada,
boa tarde, Denise. Né?
12h54, agora Thiago Berraes. Oi, Thiago.
Oi, Denise, boa tarde a todos. Denise, o secretário especial do Ministério da Economia, Rogério Marinho, esteve hoje no Congresso Nacional e defendeu o programa Verde e Amarelo, reiterando que o mercado de trabalho está mudando. A medida provisória visa gerar estímulos para criar 1 milhão e 800 mil empregos até 2022, voltados a jovens entre 18 e 29 anos. Mais de 2 mil emendas já foram apresentadas pelos parlamentares e a oposição argumenta que a proposta é inconstitucional por revogar normas da CLT. O secretário especial Rogério Marinho declarou que o Congresso tem todo o direito de propor aperfeiçoamentos.
Essa é a essência do diálogo, da democracia, falar e ouvir. Porque consensos ou maiorias são atingidas no processo de convencimento. E um debate com estatura é um debate profícuo, proveitoso, que tem resultados. Acho que a palavra de ordem aqui foi devolução da medida provisória, porque de alguma forma se cerceia o debate. Ora, me parece contraditório na origem. O debate é cerceado na hora em que é devolvido. Um projeto que, como foi lembrado aqui, é campeão de emendas parlamentares. Não pela rejeição ao projeto, mas pela adesão ao tema.
Olha, depois de ouvir críticas dos parlamentares, o secretário Rogério Marinho afirmou que a realidade do mercado de trabalho aqui no Brasil mudou.
O grande problema aqui não é a questão de ser ou não ser inconstitucional, é de que é um assunto que não se quer discutir. Nós não podemos virar as costas para o Brasil. Vocês estão falando de CLT, é bom lembrar que 2/3 dos trabalhadores brasileiros não estão na CLT.
dois terços dos trabalhadores brasileiros não estão na CLT. Que nós precisamos, como sociedade, nos debruçar sobre esse tema com coragem. Coragem de entender que o mundo do trabalho está mudando. E ao mudar, ou nós nos adaptamos a essas mudanças, ou as mudanças vão passar por cima do país.
Rogério Marinho argumenta que o governo não quer acabar com profissão alguma. Cada categoria deve abrir discussões com as entidades de classe. E por último, Denise, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, acrescentou que existe vida fora da CLT.
É, exatamente. Agora, a transição é que é complicada,
é difícil,
não é?
Né?
Nós estamos
maior
de desemprego fora da CLT. Agora, a gente vê esse nível de informalidade que a PNAD, por exemplo, tem mostrado, que tem batido recordes nas várias frentes, trabalhador por conta própria, que não necessariamente é empreendedor, empresário mesmo, sem contratação, enfim, tem muita precariedade. Então, é preciso cuidado. Tem vida fora da CLT, mas que não seja uma vida precária.
É
exatamente
verdade.
Isso. E vamos fechando por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.